Retrospectiva, segunda edição de hoje, nós vamos trazer os atos e as ações do nosso hospital, tão importante para não só para o Uruçanga, para a região de maneira geral. E por isso os nossos convidados estão conosco, o presidente do hospital, Nossa Senhora da Conceição, de cumprimentar o presidente Antônio Roberto Dutra. Como vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. E agradecer mais uma vez essa rádio que vem sempre dando abertura para o hospital e sempre dando apoio, agradecendo imensamente a Rádio Fundação Marconi.
Nós que agradecemos. Seja bem-vindo, presidente. A diretora administrativa do hospital está conosco, a Andréa Miranda. Tudo bem, Andréa? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a toda a comunidade do Sangue e Região.
Bom, como é retrospectiva, vamos recuperar um pouquinho aí 2022. Como é que foi ou está sendo o ano de 2022 para o hospital? Eu imagino sempre com intensa movimentação. O que vocês podem destacar, recuperando aí desde o início dessa temporada? Está terminando, faltam alguns dias, 10 dias para fechar o ano. Foi um bom ano para o hospital ou não?
Joel, um ano desafiador, né? Bom no sentido que a gente conseguiu executar alguns projetos, mas um ano desafiador, um pós-pandemia que, na realidade, não é tão pós assim, devido a alguns casos ainda durante todo o ano, né? Que é sempre um estresse para a gente. Um ano de realização de projetos, de vigilância sanitária com várias exigências e conseguimos cumprir todas, né? Apesar de termos ficado 79 dias com o centro cirúrgico fechado, conseguimos apresentar aos órgãos fiscalizadores e à população, ao corpo clínico, um setor de alta qualidade e segurança, né? Então, isso foi um dos nossos maiores projetos. E também a reforma da saúde mental. Esse do centro cirúrgico foi com recursos próprios, né, que é o que nós estamos agora dando continuidade ao pagamento, com rifa, com tudo. E o setor de saúde mental, que iniciamos parte da reforma, para exatamente podermos continuarmos ser a qualidade que nós temos há mais de 30 anos na saúde mental aqui da região. Temos todos os outros projetos, obviamente, né, que o contribuinte não vê, o munícipe não chega a estar dentro do hospital, onde conseguimos dar a qualidade na lavanderia, onde tinha vários vazamentos nas paredes, conseguimos arrumar tudo, a cozinha, os corredores. Mas financeiramente, nós temos, obviamente, muitas coisas a resolver ainda para um projeto de 2023. O aumento excessivo de medicamentos, né? Isso mesmo parando ou amenizando a pandemia, os valores não voltaram ao normal, então isso dá um custo excessivo para nós e está difícil manter realmente. A parada do centro cirúrgico, tu imagina o que significa isso, né? Para um custeio de hospital. Mas estamos de pé, estamos ativos e com muita confiança para 2023.
E assim também, o Joel, nós temos a reforma do pronto-socorro, né, que a gente teve durante o ano uma luta muito grande para conseguir essa verba. Conseguimos ali a verba referente a um projeto totalmente aprovado de 1.500.000. Então já está a documentação, a vigilância, está tudo já em Florianópolis. E infelizmente agora com essa nova eleição que vai trocar o governo, foi parado todas as emendas e a gente aguarda agora para o próximo ano para poder conseguir essa verba para poder reformar o nosso pronto-socorro, que vai ficar assim um pronto-socorro, assim, eu diria que um dos melhores que tem aqui na região ou no estado de Santa Catarina. Seria assim muito aconchegante, um projeto muito... muito bom mesmo.
Essa troca de governo atrasa esse processo?
Na realidade, o governo eleito, eu acredito que ele pediu para segurar esses repasses. Uhum. Porque provavelmente ele quer ver como é que vai ficar.
Sim, sim.
Não sei como é que funciona a política, mas deve ser isso.
Até porque as pessoas não sabem, né? E por isso que a gente reforça, Porque para aprovação de um projeto desse, dá um bom trabalho essa questão de... É uma série de requisitos, né, num processo como esse, né?
Sim, nós estamos há praticamente mais de 10 meses, durante praticamente todo o ano 2022, em função desse projeto pronto-socorro, com todas as exigências, seja documentais ou seja mesmo estruturais, né? Que é desde a vigilância sanitária, bombeiro... Ah. Tudo, tudo precisa, a própria prefeitura, tem muita coisa que está em jogo. Então, agora nós vamos ter que aguardar mais um pouco, mas eu acredito que com o apoio político, né, dos nossos vereadores, da nossa prefeitura, dos deputados da região, Uruçanga e região não vai poder perder este convênio.
Bom, falando em convênio, em repasse, recentemente nós tivemos a sobra da Câmara de Vereadores, que foi para a prefeitura, e esse valor foi entregue ao hospital no valor de R$300 mil, é isso ou não?
Isso. Nós solicitamos, como todos os anos, que a Câmara de Vereadores, no devolver dos valores à Prefeitura, indique alguma coisa para o hospital em função do 13º dos funcionários. O valor era R$326 mil solicitado, nos foi repassado R$300 mil, e ontem foi indicado para o hospital, em função de custeio mesmo, o valor de mais R$100 mil. Então, nós pedimos realmente o apoio do prefeito para que esse valor seja repassado ao hospital, conforme a indicação dos vereadores, né?
Esse 300 mil já foi
repassado? Sim, já conseguimos pagar o 13º com um pouco de recursos próprios.
E agora, ontem, né, no final da sessão, através do presidente Elcio Roberto Ramos, uma indicação também... De R$100 mil.
Isso.
O que seria feito com esses R$100 mil?
Esses R$100 mil, nós pagaríamos o restante, né, que foi com recursos próprios que a gente tira de outro caixa, exatamente para complementar o 13º impostos, todos que temos para pagamento, e também para dar continuidade ao pagamento do centro cirúrgico, porque ainda estamos com a rifa, mas 79 dias parados... nós tivemos um déficit financeiro grande nessa parte e a reforma, realmente, com mais de R$100 mil, nós precisamos dar andamento a esses pagamentos. Né?
Eu cumprimento a Câmara de Vereadores por essa indicação de repasse, né? Já acontece todos os anos o repasse, a sobra, chamada sobra, que vai para a Prefeitura, com a indicação para a Câmara de Vereadores. Né? Quer dizer, tenho certeza que esses R$100 mil... que provavelmente a Prefeitura deve liberar o mais rápido possível, deve indicar o mais rápido possível, vai ajudar bastante nesse final de ano, né?
Até ontem eu acompanhei a Câmara e tive essa grata satisfação de ouvir essa indicação do presidente da Câmara, e com certeza o prefeito vai acatar, e então a gente vai conversar com o prefeito, e esse 100 mil assim, será muito importante para o hospital. Porque a situação da saúde é muito complicada. Hoje, a questão, o SUS, hoje o repasse do SUS, ele não consegue cobrir nem a folha de pagamento. Então, existem muitas exigências e acaba, eu diria, não só o Hospital de Uruçanga, mas todos os hospitais filantrópicos, casas Santas Casas de Saúde, eu não acredito que tenha alguma que esteja com as contas em dias. Então, agora também teve essa PEC da enfermagem, que a gente apoia totalmente, só que quem faz e aprova não vê primeiro de onde é que vai tirar o dinheiro. É a mesma coisa que eu vou querer comprar um carro e vou comprar um carro sem dinheiro. Primeiro eu tenho que ver de onde é que vem o dinheiro. Uhum. Então, por isso que a enfermagem merece, mas não tem de onde vir. Então, ainda está parado. E eu vejo assim tantos aumentos dos deputados, do reajuste para deputados, e o SUS continua há muitos e muitos anos parado. Eu vejo também, a gente vai, é uma coisa que deveria também mudar, tantas PEC, tantas coisas, e acaba não mudando a questão do repasse para os hospitais. Uhum. Porque a gente vai a Brasília com os vereadores, chega lá, praticamente tem que implorar para os deputados, para os políticos, implorar para conseguir uma verba. Isso não deveria acontecer. Isso deveria ser uma coisa automática. O hospital, dependendo do número de leitos, tem que ter um número X de funcionários. Só que o número X de funcionário, o repasse do SUS deveria cobrir, mas infelizmente não cobre. Então, essa é uma parte que eu acho que os políticos deveriam rever essa parte. Mas muitos e muitos anos já vem acontecendo isso, e infelizmente é a situação dos hospitais hoje. Por isso que os hospitais hoje são cheios de dívidas e a gente tem que correr atrás de rifa, tem que acabar pedindo dinheiro para a população, que isso não deveria acontecer. Mas infelizmente é isso que acontece no nosso Brasil.